Declaro aberta a 23ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 24 de 2011 da CRA, aprovado em dia 2/6/2011, de autoria dos senadores Jaime Campos e Blairo Maggi, com a finalidade de discutir a situação dos pequenos e médios produtores de biodiesel no país, com a presença de vários convidados. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado cumpriu nesse primeiro semestre de 2011 a importante função de ser um colegiado de debates técnicos e políticos e de aprovação de projetos importantes para os agricultores e a população brasileira. Fizemos 23 reuniões ordinárias e 12 seminários dentro do nosso ciclo de debates da Comissão de Agricultura, que realizamos todas as sextas-feiras, às 14 horas, aqui no Senado Federal. Sem nenhuma dúvida, os senadores que compõem esta comissão estão cumprindo seus compromissos assumidos com o agricultor e com a população brasileira. Hoje, cumprindo nossas atribuições de opinar sobre as políticas de apoio à agricultura familiar, às pequenas e médias propriedades rurais e o desenvolvimento tecnológico na agricultura, realizaremos audiência pública em cumprimento ao requerimento de autoria dos senadores Jaime Campos e Blairo Maggi, com a finalidade de discutir a situação dos pequenos e médios produtores de biodiesel do nosso país. Os biocombustíveis já representam 25% do consumo brasileiro de combustíveis líquidos, mas ainda falta ao Brasil organizar a produção e a distribuição e diversificar as matérias-primas utilizadas na produção do biocombustível. Depois de mais de 3 décadas dedicadas a desenvolver e aprimorar a tecnologia e a produção de biocombustíveis, o Brasil se prepara para assumir definitivamente a liderança nesse mercado. Os desafios são consolidar as técnicas já dominadas pelo país, como a produção de etanol e, a partir da cana-de-açúcar, de biodiesel, as mais eficientes do mundo, organizar o mercado, estabilizar a distribuição desses produtos e sair na frente no desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração. Atualmente, a soja é a cultura mais usada para a produção de biodiesel. Até mesmo entre os pequenos agricultores, o grão é o mais plantado. Desde que o biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira, em 2005, pela Lei 11.097, esse biocombustível ganhou importância rapidamente, com a mistura obrigatória chegando ao patamar máximo de 5% em 3 anos antes do inicialmente previsto. Entretanto, o modelo de comercialização do biodiesel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, prejudicam as pequenas e médias usinas na disputa pelos itens de maior volume por causa dos limites impostos pelas regras do pregão. Esta situação permite que as grandes usinas garantam preços favoráveis nos itens maiores, levando vantagens nos volumes menores, prejudicando os pequenos e médios concorrentes. Essas circunstâncias resultam em distorções não só do ponto de vista econômico e administrativo, como também do ponto de vista social, uma vez que mudam os próprios princípios do programa governamental, cuja política se comprometeu exatamente com pequenos e médios usineiros. Na produção de biodiesel, além das usinas criadas a partir de 2008 pela Petrobras Biodiesel, existem mais de 100 usinas controladas pelo capital privado. No ano passado, foram produzidos no Brasil 2 bilhões de litros desse combustível. Essa estrutura de produção permite ao Brasil estar hoje à frente de outros países também na geração de demanda para esses produtos. Apesar do forte investimento na produção de biodiesel, a partir de culturas ligadas à agricultura familiar, como mamona, pinhão manso e dendê, a maior parte dessa produção tem como matéria-prima a soja. Levantamentos indicam que quase 80% da produção nacional desse biocombustível provém do óleo de soja, uma das matérias-primas mais caras desse mercado. Pesquisadores da Embrapa afirmam que a soja se mantém como líder no mercado por ser uma cultura amplamente conhecida, que tem uma cadeia produtiva estável e uma tecnologia também conhecida. Apesar de muitos fornecedores de soja para a fabricação do biodiesel serem pequenos agricultores, aqueles que plantam, como por exemplo o pinhão manso, o dendê, deveriam ter crédito diferenciado, pois o dendê é uma cultura de longo prazo e também assistência técnica. Junto com o pinhão manso, o dendê, a mamona, palma e outras são culturas agregadoras de mão de obra. Atualmente, a busca por combustíveis alternativos vem ganhando destaque, motivada por fatores ambientais, econômicos e sociais. Nesse sentido, apresentamos aqui no Senado o projeto de lei 252/2011, que cria o programa de microdestilarias de álcool e biocombustíveis, PROMICRO, que atenderá prioritariamente aos agricultores familiares, assim definidos nos termos da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, e as suas cooperativas agropecuárias. Esse projeto tem a relatoria da senadora Ana Amélia e, oportunamente, debateremos a possibilidade de estabelecimento de parcerias entre cooperativas e órgãos políticos e privados para a venda do produto pelos agricultores diretamente ao público. Temos aqui hoje na comissão representantes das indústrias, dos produtores e do governo para ouvirmos suas posições sobre os questionamentos contidos na justificação do requerimento aprovado em 2 de junho de 2011, de autoria dos senadores Jaime Campo e Blairo Maggi, e outras questões que surgirão nessa audiência pública. Agradeço a presença dos senhores convidados, agradeço a presença do senador Mocca, do senador Cacildo, do senador Jaime Campos, que estão conosco para debater este assunto tão importante. Eu convido para compor a mesa o senhor Odacir Klein, presidente executivo da União Brasileira de Biocombustível, o Brabil, nosso colega ex-ministro dos Transportes. Será bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Dr. Rubens Siqueira Freitas, superintendente adjunto de abastecimento de água da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Dr. Geraldo Martins, diretor-geral da Fertibom Limitada. E Dr. Rodrigo Prosdóximo Guerra, sócio-proprietário da Bioóleo Limitada. Antes de passar a palavra aos palestrantes, comunico à comissão o recebimento de dois requerimentos de aditamento ao requerimento 24/2011, objeto dessa audiência pública, aos quais farei a leitura e posterior apreciação. Requerimento de autoria do senador Blairo Maggi, que requer seja incluído como palestrante nessa audiência pública o senhor Adilton Domingos Sarchetti, diretor da Cooperbio. Em votação ao requerimento, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como estão. Em requerimento de autoria do senador Cacildo Maldaner, que requer seja incluído como palestrante dessa audiência o senhor Odacir Klein, presidente executivo da União Brasileira do Biodiesel. Em votação, o requerimento. Senhoras e senadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos hoje a presença de 8 palestrantes. Nós vamos dividir em duas rodadas, até porque a nossa mesa é um pouco pequena, ministro. Consulto aos nossos senadores se concordam com essa forma, senador Mocca. Nós faremos uma rodada, depois nós vamos substituir as pessoas que estão palestrando para que a gente possa fazer um debate bastante amplo. Faremos o debate em duas etapas. O debate inicial, depois das quatro pessoas que irão palestrar, depois nós convidaremos as outras 4 pessoas e também faremos o debate. Consulto aos senadores se concordam com essa forma.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, senador Jaime Campos.
Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, é óbvio, evidente, Vossa Excelência já fez uma proposta aqui para o plenário. Entretanto, eu acho que seria mais importante se todos aqui que vão participar desta audiência ficasse composto à mesa, evidentemente, se for o caso, para falarem primeiro e depois nós entramos na fase de indagação e discussão. Eu pergunto e indago a Vossa Excelência. Se este primeiro bloco está aqui, 4 autoridades que estão participando da mesa, Depois, naturalmente, dessa exposição de cada um deles, é que nós vamos entrar na fase de indagação ou após, naturalmente, a segunda rodada dos expositores que foram convidados. Essa é a minha indagação, Vossa Excelência.
Pois não, senador Jaime, a intenção, a ideia é nós ouvirmos os primeiros quatro palestrantes, nós fazermos o debate com Vossa Excelência e depois nós retomarmos novamente as palestras e fazermos um outro debate final. Essa é uma proposta, mas se Vossas Excelências acham que nós devemos compor a mesa completa, não há problema, não há nenhuma dificuldade, é apenas só uma
opinião.
Eu
acho que dessa jeito fica melhor. Agora, vou prevenir, Vossa Excelência, né? Eu acho que temos experiência com isso, né? Oito palestrantes numa única audiência pública, os outros últimos quatro vão ser prejudicados, porque eu não vejo isso produzido. Mas é que todo mundo acha que tem que ouvir mais um, e eu absolutamente não tem nenhum requerimento propondo o nome. Certo. E também acho que só que oito palestrantes, vamos dizer, minimamente falar 10 minutos cada um, que é um tempo exíguo, nós já teríamos 1h20. Aí, com mais outra rodada, são 2h40.
É, na verdade, o tema...
Mas eu acho que Vossa Excelência não tem alternativa, presidente.
É verdade. O tema é muito importante e as pessoas pediram para participar, e como esta casa aqui é a casa da população, nós atendemos a todos no sentido de fazermos um debate. Se demorarmos 1h20, 2 horas ou 3 horas, para nós o importante é debater o assunto, e evidente que os últimos talvez possam estar um pouco mais prejudicados em função do cansaço da própria audiência. Senador Castildo, com a palavra.
Em primeiro lugar, senhor presidente Assir, eu quero fazer um registro que eu adentrava esta casa, eram 8h28 da manhã. E o presidente, às 8h29, já abria a sessão. Meu, mas é pontual, é para ser às 8h30, é madrugador, Venda da Rondônia. Mas é o galo, no cantar do galo, essa comissão é... Mas olha, nós, Santa Catarina, somos de madrugar, mas a Rondônia tá... Olha, mas em todo caso, senhor presidente, nobres colegas e senhores convidados, acredito que talvez seja mais prático até dessa primeira rodada, e o rescaldo que ficar de indagações e respostas, naturalmente que daí na outra rodada, se for o caso, viria a complementação, que eu sei que o espaço aí não é fácil para colocar em 8 debatedores. Aí eu acho que, como se diz no segundo turno, que ficar de se for necessário. Se não for, se ficar mais ou menos resolvida a questão do biodiesel, que é o tema de hoje, é o tema biodiesel, se ficar é melhor, né? Até poupa os do segundo turno, no caso, né? Mas vamos lá.
Muito obrigado, senador Castildo. O fato de nós começarmos cedo, senadores, está ligado diretamente à agricultura. A agricultura brasileira, ou a agricultura por si só, ela inicia os seus trabalhos de madrugada, cedo. E nós estamos seguindo o exemplo aqui no Senado. Nós somos representante dos nossos agricultores. Os agricultores começam cedo, nós começamos cedo também. Aliás, foi uma observação muito bem feita pelo nosso presidente José Sarney, quando nós pedimos a ele a preferência de nós sermos o canal da TV Senado para a agricultura. O senador Mocca estava junto comigo naquele instante e ele colocou dessa forma: parabéns à agricultura. Vocês têm que começar cedo, porque a agricultura também tem os seus trabalhos já cedo, pela madrugada dentro. Mas então façamos assim, vamos ouvir os quatro convidados e na sequência nós abriremos para os debates, para que a gente possa dar sequência. Vamos iniciar então pelo doutor Rubens Siqueira Freitas,
junta a apresentação dos produtores, só antes de começar, que a gente fosse uma em sequência do outro, se possível.
Pois não, concordo aos nossos senadores, muito bem. Então, para iniciar, eu passo a palavra ao nosso ministro, o Darcy Klein, que é o presidente da UBRABIL. Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer as suas explanações.
Sou presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, senador Assir Gurgax, senhores senadores presentes. Eu quero inicialmente agradecer ao senador Cacildo Maldaner o fato de haver requerido a convocação da UBRABIL para participar desse evento, cumprimentar os senadores aqui presentes e também cumprimentar e principalmente cumprimentar o senador Jaime Campos por essa iniciativa muito feliz. Juntamente com o senador Blairo Maggi. Na verdade, nós discutirmos a situação de pequenas empresas produtoras de biodiesel é de fundamental importância. Eu estou aqui representando a Ubrabil. Algumas das empresas hoje que faziam parte da Ubrabil não fazem mais, o que é natural dentro de um processo, de um conjunto de atividades empresariais. E alguns poderão dizer que hoje a Ubrabil não representa a maioria ou quase totalidade das pequenas empresas produtoras de biodiesel. Se não representa, tem preocupação com essas empresas. E tem preocupação com seu destino. Pelo que eu estou aqui representando esta entidade, que dentro deste contexto que ficou agora de duas entidades representativas, será mais representante do conjunto da cadeia do que especificamente das empresas produtoras de biodiesel, embora importantes empresas façam parte da Ubrabil, mas representando esta entidade nacional, eu estou aqui para dizer que ela apoia inteiramente o movimento no sentido de que é necessário um tratamento diferenciado para pequenas empresas produtoras de biodiesel, bem caracterizado que seja esta situação de pequena empresa ou de média empresa. Nós estamos aqui na Comissão de Agricultura do Senado. E esse programa de biodiesel, na verdade, que é um programa bem sucedido, com muita seriedade governamental, eu vejo aqui representantes da Casa Civil, o Acarine, da coordenação do programa Via Casa Civil, eu vejo o Ricardo Dornelles, do Ministério de Minas e Energia, vejo o Dr. Durans, da Embrapa, que presente. Este programa, na verdade, é bem sucedido porque as empresas sentiram que o governo agia com seriedade, que desejava o estabelecimento do Programa Nacional de Biodiesel, em consequência do que investiram. E eu sempre tenho dito em pronunciamentos que ele existe porque o governo tinha credibilidade, porque as empresas tinham ousadia e porque havia disponível uma matéria-prima, a soja. Só que este programa hoje está represado e com os afluentes jogando água na represa. A previsão é de que nós tivéssemos mistura obrigatória de 5% em 2013. Diante do volume da capacidade instalada, houve uma antecipação da mistura obrigatória de 5% para 2010. Em consequência do que, 3 anos antes, já havia sido atingido aquele objetivo inicial, nós temos um marco regulatório que estabelece em 5%, Se o governo hoje desejasse aumentar para 6%, não teria como fazê-lo pelo fato desse marco regulatório ter fechado as comportas da represa, pelo que há necessidade de uma modificação. Em consequência do que, neste momento, senhor presidente, senhores senadores, não havendo uma modificação de situação, não é nem o problema da pequena empresa, o problema é do produtor e do pequeno produtor. Porque estancou e não avançará. Nós temos hoje mais de 100 mil famílias de agricultores contemplados, agricultores familiares, dentro deste programa, onde as empresas, para participar do volume de 80% do leilão, precisam ter selo combustível social, precisam ter seus projetos aprovados no MDA, precisam dar assistência ao pequeno produtor. Nós temos hoje mais de 100 mil famílias de pequenos produtores assistidos. Se nós continuarmos estanque nos 5%, nós continuaremos com 100 mil famílias de produtores assistidos. Nós só avançaremos no sentido da inclusão social e, inclusive, no sentido do combate à pobreza. Eu saúdo também a presença do Marco Antônio do MDA, que tem ajudado muito nesse sentido. Nós só avançaremos se nós tivermos uma mudança de marco regulatório e a possibilidade de aumentar a mistura obrigatória.